Boa noite a todos. Se vocês quiserem chegar mais para cá para ter uma visibilidade melhor, fique à vontade. Nós vamos iniciar, então, a nossa Assembleia Geral Ordinária em segunda chamada, agora às 18h30. Já quero agradecer a presença de todos. Nós somos mais de 137 associados, né, Júlia? E todos foram convidados. A primeira convocação ela foi colocada na secretaria do hospital e ela foi divulgada na imprensa municipal. Então, no dia 7 de dezembro, foi publicado nos dois jornais impressos a convocação e a imprensa, as redes sociais e tudo mais. Eu quero deixar bem claro nesse item aqui que agora, neste momento, está sendo feita uma apresentação das contas e não a prestação. A prestação ela será feita no ano que vem, no início do ano que vem. E neste momento, né, como o ano não está fechado, nós iremos fazer a apresentação. Outro detalhe também é a prestação, a apresentação do que foi executado no decorrer do ano, de todos os procedimentos, todas as sessões de químio. Isso também será feito no ano que vem, que é o relatório das atividades. Pode passar. Histórico financeiro, quero que vocês prestem bem atenção, nós relacionamos os últimos 10 anos. Então, as receitas e despesas relacionadas a doações, emendas parlamentares e recursos que a gente consegue captar com o projeto da Mama Móvel. Não estão contabilizadas as receitas SUS, porque a Santa Casa é habilitada como NACOM, então todo o pagamento do SUS referente a quimioterapia, cirurgias, cai direto nas contas bancárias da Santa Casa de Patrocínio. Então, não estão a receita SUS aí. Lá em 2014, dia 31/12, nós tínhamos 302 mil em caixa. Em 2015, a gente já tinha ali também 314 pacientes e fechamos o ano com 741 mil. Vocês podem acompanhar o histórico. Teve anos que nós fechamos o ano com um saldo maior, por exemplo, 2023 com 2 milhões, mas em contrapartida, teve anos que nós fechamos com um saldo menor, 682 mil. 30/11, que é a apresentação das contas, nós temos em média 1.500 pacientes em tratamento e ou acompanhamento no serviço, pacientes de patrocínio em toda a região. Nós tivemos, neste ano, 4.757.971 de receitas e 4.482.688 de despesas. Então, nós, juntando o acumulado, o nosso saldo é de 816 mil no dia 30/11. Destaco que hoje, 18 de dezembro, nós temos em caixa R$1.058.690,90 no dia de hoje. Pode passar. Então, se abater as receitas pelas despesas, o saldo positivo até novembro é de 275 mil, juntando mais o acumulado, chega hoje na casa de 1 milhão. Destaco novamente que essas receitas são referentes a doações, emendas e projetos da carreta. Não estão contabilizadas novamente as receitas SUS, que elas são diretamente na conta da Santa Casa. Todos os meses, a Lucivânia, né, coordenadora do setor financeiro, ela envia o fechamento, né, para o Tiago, para o João Batista, para a Eliane, que é a nossa tesoureira, para a Cláudia, para o Márcio, para o Chicão, dentre outros ali. E o Ronaldo Samuel, que é o atual presidente do Conselho de Fiscal, ele referenda todos os meses a prestação de contas. Sem contar a auditoria externa, que a gente tem todos os anos também, que o relatório é apresentado no dia da prestação de contas, no caso, vai ser apresentado em 2025. Pode passar. Para vocês terem uma noção, quais são as receitas hoje do Hospital do Câncer de Patrocínio? Doações diversas de empresas, eventos realizados, shows, né, leilões, entre outros. 2.145.000, representa 45,1% de toda a receita da instituição. O que, que isso deixa muito claro para a gente? Que a população ainda não é a maior contribuidora do Hospital do Câncer de Patrocínio, deixando para trás emendas parlamentares, projetos da carreta e tudo mais. Então, junto à população patrocinense de toda a região, captamos esse ano R$2 milhões, mais, né? Tivemos esse ano a emenda da deputada Maria Clara, R$1.916.000. Por que R$1.900.000? Porque está contabilizado até o mês de novembro. Com o mês de dezembro, chega nos R$2.300.000. Então, equivale a 40%. Projetos da Mama Móvel, hoje, como você sabe, é a nossa unidade móvel, a gente consegue fazer projetos no Brasil todo e ela é uma fonte de renda para o Hospital do Câncer de Patrocínio. Nós conseguimos captar R$ 478.000 no ano de 2014. O Carnê do Amor, que é uma campanha que a gente faz todo ano, né? A gente divulga muito nas rádios, a gente renova os carnês, manda para a casa dos doadores. Então, a gente conseguiu captar no ano R$ 128.000. O Dia D, que nós realizamos em 2016, se eu não estiver enganada, foi idealizado pelo saudoso Vicente Marra. E até hoje, né, ele é vigente e nós conseguimos captar através dele, durante o ano, mais de R$ 26.000. Exames do laboratório, né, o Laboratório de Patologia Cirúrgica, que é terceirizado pelo Dr. Matheus, o que foi feito para serviços externos nesse ano, que entrou no nosso caixa, R$ 24.000. Rendimentos, R$ 23.000. Recursos judiciais, esse ano nós tivemos no fórum, né, Thiago? Fizemos uma apresentação do hospital para os juízes, promotores, e a gente percebeu que rendeu frutos, que no decorrer do ano eles destinaram R$ 10.000 para nós. E estamos com um projeto que foi apresentado, onde nós pedimos o elevador da obra e está sendo analisado ainda. E agora, olha que interessante, gente, a venda dos recicláveis, as tampinhas, os lacres de cerveja que a gente posta toda semana que recebeu, dá uma média de R$ 5.000 por ano, né? Até novembro deu R$ 4.000. É um dinheiro que muitas vezes ele iria para o lixo e ele chega dentro do Hospital do Câncer com apoio de principalmente escolas, né? Enfim, é uma campanha muito legal e que rende frutos. Pode passar. Agora vamos ver a despesa, né? Construção da sede própria ainda é a maior despesa que nós temos, né? Ficou na casa de R$ 2.000.000. Também representa ali 46%. Materiais e medicamentos, R$ 708.000. Então, todo o material, né, que a gente utiliza na infusão de quimioterapia, enfim, e os medicamentos também. Então, 15% das nossas despesas são com eles. Aí, tem também a despesa da carreta. Do mesmo jeito que entrou R$ 400.000, também nós tivemos despesas R$ 471.000. Entra a equipe, manutenção da carreta, garantia do mamógrafo, dentre outras coisas. A manutenção em geral do hospital está na casa de R$ 377.000. Impostos e tributos, também R$ 377.000. A questão dos impostos aqui, gente, reflete muito no valor da construção da sede própria. Todas as notas fiscais de empreiteiras, enfim, tem a questão tributária, né, Márcio? Então, incide muito e aumenta esse valor. Colaboradores, R$ 315.000. Uma grande parte dos colaboradores do Hospital do Câncer, eles são registrados na Santa Casa de Patrocínio e cedidos para nós devido à nossa parceria. Então, aqui não são todos os colaboradores do hospital que recebem diretamente do nosso caixa. Exames para pacientes, né? A gente precisa entrar com uma contrapartida para fazer cintilografia óssea, dentre outros, gastamos R$ 96.000. E aqui nós temos questão de assessoria, comunicação, consultorias, auditoria externa, dentre outras ações, que ficou na casa de R$ 30.000. Pode passar. Agora eu ressalto novamente a questão da responsabilidade financeira que a diretoria, né, do hospital tem, né, quanto a isso. Nenhum empréstimo foi contraído, não foi utilizado cheque especial, todos os salários rigorosamente em dia. Existe um crescimento exponencial do patrimônio com a construção da nova sede própria. Todas as prestações de contas junto aos setores públicos estão aprovadas. Inclusive, já recebemos até a carta de liberação do Estado da nossa unidade móvel de mamografia. Temos as certidões negativas em dia, todas. Elas estão disponíveis para quem quiser ver na sede do Hospital do Câncer, com a Lucivânia. O hospital apresenta muitos projetos em diferentes esferas públicas e privadas. Por isso, nós temos que ter sempre tudo em dia, né? Igual, apresentamos o projeto para o fórum, já tem que com toda a documentação e é feito um cadastro antes da instituição, né? Então, isso é uma questão que a gente preza bastante, né? Que são as certidões e responsabilidade financeira. A nota de hoje é a pontuação nossa 802. Então, essa é a apresentação de contas, né, de janeiro a novembro de 2024. Quem tiver alguma dúvida, quiser ver mais detalhada, a Lucivânia trouxe mês a mês, né, Lucivânia? E também está disponível na instituição. É só entrar em contato com ela que ela envia. Vou passar para o segundo item, eleição. Ah, então hoje é o segundo item da pauta, eleição dos conselhos de administração, fiscal e dos profissionais. Para o mandato de 2 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2026. Então, para os próximos 2 anos, né? Pode passar. De acordo com o estatuto da instituição, as chapas, elas precisam ser registradas junto à secretaria do hospital 15 dias antes da realização da assembleia. Então, foi dia 3 de dezembro, o último dia para fazer o registro dessa chapa. Lembrando que o Estatuto Social, ele tem algumas normas, algumas diretrizes que precisam ser cumpridas, né, para a pessoa ser candidato, concorrer ao cargo eletivo. E este ano nós tivemos uma chapa que se candidatou. Eu vou ler como que vai ser, que é a disposição, né, dos cargos. Então, para o biênio 2025-2026, conselho de administração, 7 membros em cada conselho. Como presidente, Tiago Miranda de Oliveira. Como vice-presidente, João Batista Caixeta da Silva. Como secretário, José Carlos Dias. Tesoureira, Eliane Aparecida Silva Caixeta. Primeiro conselheira, Cláudia Regina Teixeira Belloni. Segundo conselheiro, Francisco de Souza Guimarães. E como suplente, senhor Danilo Barbosa. Então, esses são os membros, né, do conselho de administração. Na sequência, a gente tem o Conselho Fiscal, que ficou com a seguinte formatação: Márcio Fernando França, que estará como presidente, o Dalmo Arvelos Alves como secretário, Ronaldo Lázaro Samuel como diretor contábil financeiro, Marcelo de Oliveira Ferreira, diretor jurídico, Tomás José Marra de Aquino, primeiro conselheiro, Ieda Pereira Magalhães Martins, segunda conselheira, e Carmelo Nogues Belloni como suplente. Na sequência, nós temos o Conselho dos Profissionais, que continua Dr. Ramon de Oliveira Souza Araújo como coordenador, Apoliana Gomes Mendonça como primeiro membro adjunto, e entra agora nesse mandato William Ferreira Lima como segundo adjunto. Eu gostaria que os componentes que fazem parte dessa chapa que foi apresentada ficassem de pé, por favor, os que estão presentes, né? Para os que não conhecem, então, essa é a chapa que se registrou para concorrer à diretoria no próximo biênio. Como não teve outra chapa que fez o registro, eu solicito à Assembleia Geral, né, se essa eleição pode ser feita por aclamação. Se todos concordarem, essa SAPA é a eleita. Obrigada a todos. Eleição, então, para o próximo biênio definida. Pode passar, por favor. Alguém tem algum comentário? Quer fazer uso da palavra no momento? Tá. Terceiro item da pauta, atualizações sobre o andamento da obra e a construção da nova sede. O Matheus, que é o nosso engenheiro executivo, está aqui presente. Eu vou fazer uma apresentação bem rápida, mas qualquer dúvida, vocês podem esclarecer com ele, você pode me corrigir. E quem tiver disponibilidade também, pode estar vindo aqui na obra durante o dia, só agendar com o Matheus, ele recebe, ele faz uma visita guiada, né, Matheus? Por todos os setores. Pode passar. Então, esse é o nosso projeto, né? Hoje, agora, neste momento, nós estamos aqui no Instituto de Prevenção, que é aquele lá do cantinho, e estamos em obra com a primeira parte ali de onde vem aquela marquise. Essas são as alas do hospital, né, com a metragem quadrada de cada uma. Eu peço a atenção de vocês também nesse slide, né? Então, nós estamos finalizando agora, nessa primeira fase, uma média de 4 mil metros quadrados, que tem um custo, de acordo com o caderno arquitetônico, de R$ 25.703.635.000. De acordo com todos os orçamentos que nós já fizemos, que a equipe fez, de arquitetos, engenheiros, o Tiago, o Matheus, a gente tem previsto uma economia de R$ 6.307.000. Então, para nós construirmos o bloco de quimioterapia, ambulatório, administração, a recepção, a circulação e a guarita, custará para nós R$ 19.395.000. E quanto nós já gastamos até hoje, desde o dia que iniciou a obra? R$ 15.492.480. Sendo assim, quanto falta para a gente finalizar? Média de R$ 3.903.212. Então, hoje, o Hospital do Câncer precisa de uma média de 4 milhões para finalizar os blocos, os 5 blocos, que estão em fase de acabamento, né, Matheus? Tem. Nós temos uma média de 500 mil em caixa, que é o caixa da obra. Então, de 3 milhões e 900, uma média de 3 milhões e 400 que a gente precisa para finalizar. A Lucivânia também tem detalhado todos os itens, desde o primeiro parafuso, né, que foi comprado, a planilha dela até o atual de hoje. Isso aqui são fotos atuais de ontem, então essa é a recepção principal, o átrio, né, o pé direito bem alto e tudo. Pode passar. Só para terem uma noção, né? Infraestrutura, 80% executado do átrio, piso 50%, parede 40%, os outros nós não fizemos nada ainda, então falta 100% lá, né? Pode passar. Ambulatório, onde serão os consultórios médicos, leitos de observação, foto atual também. E a descrição, né? Infraestrutura já está 70% executado, 50% do piso, 95% de parede e 50% de forros. Falta pintura, mobiliário, né, o acabamento. Administrativo. Pode passar. Também ele está muito parecido com o ambulatório, né, Matheus? Então, mais ou, segue mais ou menos um outro, né? Ali no mobiliário também nada ainda, pintura também ainda não, mas já tem outros setores. Então, vamos para a quimioterapia, que é o bloco mais adiantado, já fez a parte da pintura, já colocou os portais, a cor padrão que é utilizado para setores de quimioterapia é a cor amarela, então já estão sendo pintados os portais e tudo mais. Pode passar. E já começamos a parte do piso. Essa semana, né, O pessoal já começou a instalar o piso, então, assim, um grande avanço para a nossa obra. E aí nós vemos que a infraestrutura já tem 90% pronta, o piso já está com 60%, parede 100%, forro 75%, pintura 90%. A fase de acabamento mesmo ali mais fino, 100% a fazer, né? Nós não fizemos nada ainda. Pode passar. Aí vem a laje técnica, eu acho que essa é a menina dos olhos do Matheus, né? Que...
Boa noite, pessoal. O importante de falar dessa laje técnica é porque ela nem entra como área construída do hospital, mas ela não deixa de ter muitos serviços e serviços que têm uma dificuldade bem expressiva, que foi o que eu... Foi os que eu fiz ultimamente agora. Porque às vezes o pessoal pensa que a gente fez, evoluiu um pouco embaixo, mas eu estou trabalhando em dois outros andares, fazendo diversos serviços. O que seria? Para vocês terem ideia, essas duas fotos são baias para o equipamento de ar-condicionado. E não é só fazer uma mureta e fazer um contrapiso. Eu tenho que fazer a mureta, tenho que fazer a impermeabilização, contrapiso de regularização, fazer a impermeabilização, contrapiso de proteção mecânica, pintura, epóxi. Então, é muito trabalhoso, eu tenho diversos dessas. Pra vocês terem ideia, eu tenho duas gerais, que são as maiores, e tem mais três pequenas para outro tratamento, mais duas para esplitão de ar-condicionado, fora para salas de quadro de energia, salas de rack, que são duas de cada também. Então, eu tenho quase outra construção no terceiro e no segundo andar do prédio. Então, por isso que é importante eu mostrar isso, porque é onde eu acabo gastando muito tempo e fazendo o coração do hospital. É isso que vai, aqui que vai fazer a coisa funcionar na parte embaixo. Então, por isso que é interessante para vocês poderem ver essa outra parte do hospital também, o outro lado, não só essa parte que fica mais visível e bonito que a gente costuma ver geralmente.
As técnicas também das baias, e igual o Matheus falou, muita coisa as pessoas não veem, mas nós temos depósito de resíduo, de lixo que está ali no canto, nós temos aqui na lateral a casa de bomba, central de gases, N coisas que não aparecem muito, né, mas que estão sendo realizadas. A descrição da laje técnica, né, também já está com 100% executado, as baias prontas já, né, para receber impermeabilização, contrapiso, e vai vir equipamento de ar-condicionado, os racks de internet, telefonia e tudo mais. Esse aqui é a guarita, essa foto é de ontem, né? Então, essa semana retrasada que a gente conseguiu pôr o vidro, né, Matheus? Estava sem vidro, ainda falta cobertura de ECM, pode passar. Então, falta ali, ó, acabamentos em ECM, né, mobiliário. Isso a gente não tem ainda, mas vocês podem ver que o piso ela já está 90% pronta, a infraestrutura 85%, então tá caminhando também a guarita. E vamos às previsões de término do setor de quimioterapia, que é o que está pondo piso. A gente pretende finalizar essa parte em janeiro de 2025. O ambulatório, a gente prevê finalizar ele... Não, seguindo aqui, o administrativo, previsão de término em abril, ambulatório em junho e o átrio em julho. Essa previsão, gente, ela depende muito do recurso financeiro, que a gente precisa de 4 milhões para terminar tudo. Temos 500, então vai depender do que foi entrando, né? Mas a previsão nossa é essa. Pode passar. Então, atualizações sobre a obra são essas, né? Matheus está à disposição para quem quiser visitar, pode trazer convidados, familiares, agora é a época do final do ano, vai chegar muita gente de fora, a gente sabe, né? E nós não vamos parar, né, Matheus? Então, a obra está de portões abertos para receber todos vocês e convidados. Vamos passar para o outro item, que o quarto e último, que é outros assuntos. E eu quero chamar a Juliana, que ela é coordenadora do setor de divulgação do Instituto de Prevenção, que é o setor que nós estamos hoje, né? E ela vai apresentar os números aqui que já foram realizados no Instituto de Prevenção.
Boa noite. Meu nome é Juliana, sou enfermeira aqui do Instituto, né? Acho que é de conhecimento de todos. Aqui o Instituto é filial de Barretos. A primeira filial de Barretos em Minas Gerais, né? Então, nós todos que trabalhamos aqui seguimos o protocolo Barretos, fomos até Barretos ser treinados, né? E os números que estão aqui hoje são de tudo que realizamos até então, até agora dia 30 de novembro, que a gente fez o fechamento. Aqui foi inaugurado dia 22 de abril, né? Então foi praticamente na primeira semana de maio que iniciamos os trabalhos. Desde então, já foram realizados aqui na unidade fixa 13.023 mamografias, 5.140 Papa Nicolau, que é o exame preventivo, né, que o pessoal conhece, 975 ultrassom, colposcopia, biópsia. Esses são os exames de seguimento, tá? Então, as pessoas, a porta de entrada é o Papa Nicolau e mamografia. São 975 pessoas que tiveram exames alterados e foram convocadas para dar o seguimento. 1.872 foi através da unidade móvel, mamografias, né? E 3.536 Papa Nicolau, também na unidade móvel. Desses, né, desse apanhado, de todos os exames realizados, foram 26 pacientes diagnosticadas com câncer, né, que a gente fala casos positivos, câncer de mama, e 4 pacientes para o câncer ginecológico, câncer de colo de útero, tá? São números altos, tá? E são pessoas que foi positivo, a gente já fez a regulação e já seguiu para o Hospital do Câncer de Patrocínio. E aqui estão algumas cidades. A carreta iniciou seus trabalhos, aqui foi inaugurada em abril, mas o doutor Rafael pediu para a unidade móvel ainda ficar trabalhando aqui no prédio para depois ir para as cidades. Então, iniciamos com a unidade móvel em julho, né? Então, a partir de julho começou e já percorreu todas essas cidades aqui. Grupiara, Estrela do Sul, Iraí de Minas, Dourado Quara, Abadia dos Dourados, Coromandel, Monte Carmelo, Romaria, Uberlândia, fizemos Outubro Rosa, lá ficamos o mês todo, Carmo do Paranaíba, Rio Paranaíba, Tiros, Matutina, São Gotardo, Arapuá, e hoje ela está lá em Serra do Salitre. Termina os atendimentos agora na sexta-feira. E agora a gente para um pouquinho com a unidade móvel, que é a hora que ela vai para Barretos fazer a manutenção. E retornamos em fevereiro, e eu já tenho toda a lista para seguir, né? Até julho, porque em julho eu retorno todas as cidades novamente, tá bom? Porque a gente vai manter esse ciclo. Eu já faço essa parceria e garanto que a gente vai todo ano dar esse seguimento, né? Simplesmente ir lá e sumir, né? Realmente fazer o acompanhamento dessas mulheres. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição.
Mais um detalhe, o custo desta unidade de prevenção referente ao mês de novembro foi de R$ 205 mil e totalmente custeado pelo Hospital de Amor de Barretos. O Wellington Prado, ele destinou tanto a emenda para construção e tanto a emenda para custeio durante o ano de 2024, ele já deixou garantido, né? Para o ano de 25, ele já fez compromisso de também depositar para Barretos. Agora, gente, uma notícia muito boa, né? Que é o convênio com o governo do estado de Minas Gerais. A deputada estadual Maria Clara, há uns meses atrás, um ou dois meses, ela fez um anúncio, né, nas redes sociais sobre a destinação de R$ 10 milhões do governador Zema. Então, eu gostaria de esclarecer alguns pontos, né, desta destinação. Nós apresentamos para o governo do estado a proposta para celebrarmos o convênio no valor de 10 milhões. Então, é fato, foi apresentado na última sexta-feira, né, junto ao SIGCOM, que é o programa que o governo utiliza. E o que nós iremos fazer com o recurso de 10 milhões? Terminar os 5 blocos, que nós precisamos de 3 milhões e 500?
Não, não pode. Não podemos utilizar esse recurso para dar seguimento em obras que já foram iniciadas. Então, nós tivemos que apresentar uma nova proposta, onde nós definimos toda a equipe técnica da obra e equipe de médicos, que seria o bloco da radiologia e a subestação de energia elétrica. Aí vocês vão perguntar, por que o bloco da radiologia? Neste bloco, nós vamos ter raio-x, tomografia, ressonância magnética e ultrassom. Então, com o que nós já estamos construindo, o paciente ele vem aqui, ele consegue consultar no ambulatório, fazer químio no setor de químio e os exames de imagem na radiologia. Então, a gente já vai concentrando, né, tudo o que o paciente precisa fazer aqui. E a subestação de energia, neste momento, ela é essencial, né, Matheus? Para dar sequência e funcionar todos os equipamentos, né? Então, no início a gente pensou em radiologia e radioterapia, mas no que a gente foi fazendo os orçamentos, não, o dinheiro, a gente viu que os 10 milhões não daria, né? Então, nós tivemos que trocar a radioterapia pela subestação de energia elétrica. E a subestação vai ficar escondidinha também, né? Nas costas do hospital. E a forma de contratação, né, deste convênio é licitação em forma global. O que que isso significa? É empreitada, será empreitado para uma construtora, né, tudo que for feito aqui com esse recurso de 10 milhões. Outros pontos em destaque, a deputada Maria Clara, ela foi a intermediadora junto ao governo do estado para conseguirmos este recurso. Eu lembro que a gente já havia tentado a agenda com ele, né, Thiago? Por ele, pessoas, não conseguimos. Um dia recebemos uma ligação que tínhamos um horário. Fomos eu, o Thiago, a Cláudia e o Henrique Prato, de Barretos. Apresentamos para o governador, para o secretário de Estado, toda a nossa obra, né? E de fevereiro até agora, nós não havíamos obtido nenhuma resposta. Em outubro foi oficializado, né, que ele iria destinar os 10 milhões. E assim, nós tivemos muito poucos dias para a gente apresentar a proposta, com todos os documentos que são solicitados pelo SIGCOM, né? E nós juntamos a nossa equipe técnica e conseguimos organizar todos esses documentos e planilhas que foram solicitados. Nós teremos 5 anos para executar e prestar contas deste recurso. Não podemos, novamente, não podemos utilizar na obra que já está em andamento, que são os blocos em fase de acabamento. É interessante que muita gente fala, ah, então agora vocês terminam. Não, não termina. Começa outro novo. E nós só conseguimos aprovar, aí vem a questão da responsabilidade financeira novamente. Nós só conseguimos aprovar a proposta, inserir ela no site do Estado, pelo fato de nós termos todas as prestações de contas de recursos públicos aprovadas, né? É tudo interligado hoje, então a gente tinha o acesso liberado no CAGEC, que liberou a apresentar a proposta no SIGCOM. E com todas as certidões anexadas, eles já buscam diretamente na Receita Federal. Inclusive, nós tivemos que fazer uma atualização, né, Júlia, de todos os dados, de todos os diretores que estão no mandato atual, né, que vale até dia 31, e esse também foi um dos pontos para que fosse liberado o nosso acesso para apresentar a proposta. E o governador anunciou, chegou para nós ontem, né, Thiago, que ele virá em patrocínio agora sexta-feira, dia 20, às 14 horas, conhecer as obras e assinar o protocolo deste convênio dos 10 milhões. Então, já quero deixar o convite aqui para todos, nós vamos encaminhar a partir de amanhã. Na verdade, nós seremos apenas os anfitriões. Quem está trazendo o governador, quem organizou tudo, é o pessoal, a assessoria da deputada Maria Clara e juntamente com o cerimonial do governador. Então, hoje já veio o pessoal do cerimonial do Estado, amanhã vem a segurança, já definimos todo como que vai ser o fluxo, né, da visita dele. Vai haver uma breve cerimônia com uma média de 1 hora de duração para os convidados, a imprensa, onde ele fará uso da palavra, vai fazer o anúncio dos 10 milhões. E
E para nós vai ser um privilégio também, né, recebê-lo aqui, né? Tivemos lá em fevereiro, então agora realmente ele vem conhecer, né, a obra de perto. E nós apresentamos para ele no dia que a gente... Nós temos vários pacientes de Araxá que são tratados aqui, né, Tiago? Araxá ela tem uma grande dificuldade de encaminhar para Uberaba, que é o Elangote, né? Os pacientes estavam ficando sem quimio e o pessoal de lá veio e fez um pedido. E nós estamos... Nós temos quantos pacientes de Araxá? Mais de 20, né? Que da convocação foram falados, né? E eu deixo a palavra franca agora para quem quiser fazer uso.
Parabéns, Andréia, pela...
Uma das maiores empresas de ônibus do Brasil, né, que é a União, todos vocês sabem, Então, assim, tem uma capacidade de gestão e uma capacidade de analisar números muito interessante. Chama o Silvânia lá quando tem alguma dúvida, para ver qualquer questão financeira, e fiscaliza mesmo. Então, a gente tem o maior prazer de contar com você também, Ronaldo, e continuar. Temos a Eliane como a tesoureira, Eliane que dedicou uma vida, né, a instituições bancárias, foi gerente de várias instituições bancárias. Temos ela, o prazer e a honra também de tê-la como nossa tesoureira. Então, a nossa equipe é muito, muito qualificada. Então, a gente tem o maior prazer também de uma profissional tão qualificada como você estar conosco, e mais uma vez, também muito honrado em contar com você. O senhor Danilo Barbosa é um novato, né, na nossa diretoria. Fiz questão de convidá-lo, porque o senhor Danilo Barbosa tem feito um trabalho extraordinário em Carmo do Paranaíba. O senhor é carmense mesmo, lá de Carmo do Paranaíba, e ele sentiu no coração dele que ele tinha que ajudar, e daí em diante começou a encampar várias ações lá em Carmo, várias ações lá em Carmo do Paranaíba para conseguir recursos para o hospital. Carmo do Paranaíba já entregou próximo a R$1 milhão para nós nesses 3 anos aí, enfim, nos últimos tempos, eu não sei, a gente tem que pegar lá. Mas enfim, o senhor Danilo é um cafeicultor também muito qualificado, ganhador de vários prêmios, e vem somar e vem dar uma visão de uma outra município para conosco aqui. E queremos fazer mais isso, queremos trazer cada vez mais, porque o hospital passou de municipal para regional e vamos ser estadual. Então, nada mais justo do que uma pessoa do coração aberto, uma pessoa caridosa e, principalmente, uma pessoa que quer ajudar, mesmo não sendo diretor, já ajudou muito. Imagina agora, estando aqui conosco. Obrigado por o senhor ter aceitado o nosso convite. Me sinto muito honrado também, viu, senhor Danilo? Temos aqui o João, eu falo, é o nosso eterno presidente, né? O João foi presidente por 6 anos, né? Ou mais, não sei quanto, mas ele está desde a ideia que o doutor Ocacir teve de fazer esse hospital ser uma realidade. Quando todos riam, quando todos duvidavam, quando todos até mesmo faziam chacota de falar que o doutor Ocacir estava montando por uma questão política. Depois, a hora que começou, porque nós infundíamos, em vez de quimioterápicos, era Novalgina nos pacientes. Então, assim, o João infetou, talvez, o momento mais difícil do hospital, que é aquele momento da arrancada. E ele, doutor Ocacir, saudoso doutor Ocacir, conseguiram, através de vocês, associados, que estão aqui hoje. Veja a Edmeia, veja a Marli, que são pessoas que iniciaram tudo isso, né? Vocês têm um valor absurdo e têm... E faço o pedido de participar cada vez mais conosco, de nos ajudar cada vez mais. A Marta também, eu acho que é fundadora, né? Não sei, não lembro aqui nos papéis de fundação do hospital. Mas, enfim, João, eu digo a você que eu só consegui dar sequência no hospital porque o hospital já era um hospital com as contas em dia, era um hospital com as certidões em dia, e nada mais justo do que quando a gente pegar uma gestão, continuar no mesmo propósito. Aumentamos demais, começamos com 314 pacientes, e hoje estamos, gente, é inacreditável. O ano passado nós estávamos com 1.000 e poucos pacientes, esse ano nós estamos com mais de 1.500. Então, se nós for ver a evolução do hospital de 314 pacientes em 2016 para 1.500 pacientes, a gente entende a importância do que vocês fizeram lá atrás. Então, o hospital, quando nós passarmos para cá, a tendência é que já no primeiro ano nós vamos a 3 mil pacientes. Essa é a perspectiva. Então, cada vez mais, a gente vai precisar de todos vocês unidos, nós todos coesos, e muito dos agentes políticos, e muito da sociedade. cada vez mais. O hospital pede muito, é muito dinheiro que chega. É muita coisa que chega, de verdade. Mas é muito dinheiro que se gasta. Nós tivemos, só para fazer uma pincelada rapidinha, tivemos uma decisão do STF agora, que foi uma das decisões, na minha opinião, mais absurdas que poderiam ter. Que agora, tanto a instituição hospitalar como o médico não pode prescrever medicamento de alto custo fora da tabela SUS. Porque senão, o hospital e o profissional médico prescritor do medicamento serão passíveis do Estado entrar com ação contra. Então, o que é que eu quero dizer? Dona Marli precisa do medicamento A top que nós sabemos que ele existe. Só que ele custa R$15 mil a ampola. O que é que nós fazíamos? O hospital ia lá, comprava essa ampola. E essa ampola, e eu estou contando o caso real, não Dona Marli, estou citando ela, só pra, mas essa ampola, ela precisa de 13 a 14 ciclos. Então, vocês imaginam, 15 mil vezes 13 a 14 ciclos. Então, esse medicamento não tem SUS. Então, nem a Santa Casa, nem o hospital recebe por esse medicamento. Esse medicamento, nós íamos lá e comprávamos ele. Porque o nosso paciente era questão de seguir os preceitos de Barreiros. Não tem o SUS. Ah, então, paciente, você fica na fila, não tem o ciclo, você fica a Deus dará. Não. Nós vamos lá e compra com caixa do hospital e faz esse ciclo. Teve ano que nós gastamos R$2 milhões com isso, sem receber nada em troca, pelo SUS. Agora, nem isso o hospital pode fazer, e senão o hospital vai ser demandado pelo Estado. Vocês entenderam a gravidade do que é isso para um paciente de câncer? Então, assim, nós sabemos que tem um medicamento classe A, nós vamos lá com a maior dificuldade, temos condição de comprar, mas não podemos mais agora. Então vamos até nosso corpo jurídico ver se é isso que está acontecendo, mas é uma bomba que cai. E a Ieda, né, também nossa diretora, a Ieda é agora novamente a reitora do Unicef. Para nós também é uma honra contar com você como a reitora, como uma pessoa de uma capacidade grande também de gestão, grande de conhecimento e soma muito aqui ao nosso hospital. Tem um ótimo trânsito também no setor público, político, com os agentes todos. Então, é mais uma pessoa que eu me sinto honrado em contar e estar nos ajudando e de extrema qualificação para aqui com a gente, viu, Ieda? A gente fica muito honrado de contar com você também. Então, nós temos uma equipe muito boa, gente. Ainda tem o Chicão, né, que todos conhecem, que é um baita de um cafeicultor, um rapaz jovem que está conosco também. Tem o Dalmo Arvelos, tem o Dr. Tomás, que é o centro das nossas decisões técnicas, quando a gente vai discutir alguma coisa técnica aqui do hospital com relação a atendimento de paciente, fluxo, isso e aquilo. A gente escuta o Dr. Tomás.
Agora eu estou voltando para cá agora. José Carlos Dias.
José Carlos Dias, eu fico até muito emocionado em falar do José Carlos, porque José Carlos faz parte da minha vida desde a minha infância. E hoje eu vejo o meu filho com o neto dele, que eles são os melhores amigos, eles se desgarram. E eu vejo muito como era eu e o Juninho, filho do José Carlos. A gente não se desgrudava e eu vivi na casa do Zé Casa minha infância e vejo agora o meu menino da mesma forma. Então a gente tem uma questão muito forte de amizade, de respeito. É uma pessoa que foi provedor da Santa Casa e, enquanto provedor da Santa Casa, fez de tudo possível, o impossível, nos ajudou muito lá. A Santa Casa é a nossa mãe. A Santa Casa que nos recebe, que nos acolhe, que ainda vai ficar conosco por muitos anos, porque a gente vai aqui passar ambulatório, passar quimioterapia, passar administrativo, passar tudo que nós fizemos lá para cá. Mas ainda a internação, o bloco cirúrgico vai ser tudo lá ainda, até nós ir fazendo as próximas etapas. Então, Zé Carlos, é uma honra contar com você também aqui. É uma questão, para mim, que eu fico muito orgulhoso de tê-lo aqui e de ver que, convivendo com você desde criança, agora nós somos colegas de trabalho, né? Isso é até, às vezes, para mim, não entra muito na minha cabeça. Então, assim, muito, muito honrado, mais uma vez, de estar aí fazendo como presidente. E eu nunca me senti qualificado para esse cargo. E, de fato, não sou. Sou um caboclo da roça, não tenho estudo na área, mas eu tenho uma vontade e uma fé muito grande. E quando o João me convidou, eu olhei para ele e falei assim: João, você está falando que o hospital está em dificuldade, tem muita coisa, tem muito a fazer. Você vai quebrar o hospital, me dando esse hospital na minha mão, eu não sei fazer isso não. E ele falou assim: não, mas você tem muita vontade, você vai dar conta, eu vou te ajudar. E assim, de fato, a gente só consegue, porque falei de toda essa diretoria e agora da nossa equipe. A nossa equipe é extraordinária, né? Nós temos poucas pessoas, mas umas pessoas muito qualificadas. Eu, nenhum me deixou um cargo maior do que eu consigo carregar. Tecnicamente, eu aprendi alguma coisa da área, mas eu não sei, nem 1%. Então, tecnicamente, quem me dá o suporte? A Andréia, a Lucivânia, a Poliana, a Aline, a Gabriela, a Júlia, todos. O André, que tem um profissional de comunicação, nos ajuda absurdamente. Então, assim, hoje, nós contarmos com o braço de Barretos aqui e a Juliana está aqui conosco apresentando esses números também. Gente, 13.023 exames de mamografia nós inauguramos, hein? Começamos a funcionar em maio. Desses 13 mil, 26 mulheres, se não viessem aqui, não saberiam que estariam com câncer. Olha que extraordinário que é isso. E outras 4, câncer ginecológico, que é ainda mais difícil de você conseguir detectar. Isso aqui é o futuro, que é a prevenção. É isso aqui que vai fazer com que os casos de câncer sejam menos invasivos e um tratamento, inclusive, mais barato financeiramente, que a gente vai conseguir tratar no início. O hospital está sendo construído, e às vezes quem não conhece as obras mesmo aqui dentro, vocês veem, o nível de construção é classe A+, é o que tem de melhor. O piso que é aqui serve na residência de mais alto padrão que vocês forem. Nós estamos cotando um piso vinílico agora para colocar na quimioterapia, e tem o piso vinílico, como tem piso de residência, tem o piso vinílico A, B e C. O que, que é a diferença? Vamos pelo mais barato. Tá, mas espera aí, o que, que é a diferença? O mais barato, ele não é antigerme, antibactéria, prolifera mais, para dar mais questão de pós-operatório e infecção, e tem todas umas questões técnicas. Ele rasga mais fácil, ele embolora mais limpeza, e é isso e aquilo. Estou dando um exemplo para vocês. E o B? O B tem isso. E o A? O A é menos manutenção, menos isso, menos aquilo, menos aquilo. Então é o A. E acabou. Não tem discussão. Ah, mas e o dinheiro? Nós não tínhamos nem o lote. Vocês conseguiram o lote lá atrás, com a Ana. Nós não tínhamos nem o centavo. Vamos relembrar aqui, nós conseguimos R$5.730.000 de um doador que, infelizmente, nós não podemos falar o nome, mas praticamente todos vocês sabem quem é, porque é uma questão jurídica, né? Nós assinamos um termo, são patrocinenses, que doaram. E nós fizemos esse acordo lá na vara de Brasília. com o juiz Valdisney, que era o mais bravo, vamos dizer assim, da Lava Jato, da operação que vocês sabem como era. E o Hospital do Câncer, nosso, conseguiu fazer esse projeto como o Brasil inteiro. E eram 7 milhões que poderiam ser destinados. Desses 7 milhões, nós pegamos 5.730. Tanto que o nosso projeto é bom. E aí nós arrancamos e fizemos, iniciamos o projeto. Então nós temos que entender a história toda, o tanto que nós evoluímos até aqui. Para não alongar, só agradecer, pedir a Deus muita sabedoria e falar que a partir de agora nós já vamos preparar um companheiro, uma pessoa, para daqui a 2 anos assumir a presidência, porque tem que ter alternância. Eu, não era para mim ficar tanto tempo, mas todos entenderam e pediram que a gente tinha que continuar, porque está num momento em que não tem como a gente passar para uma outra pessoa nesse turbilhão de construção, de crescimento e pela proximidade que temos lá com o senhor Henrique Prata, com o Barreto, pela amizade que nós temos juntos, para estreitar cada vez mais essa parceria. Peço a cada um de vocês que tenham a questão política A, B e C, quando for tratar do hospital, que tratemos de forma coesa, unidos, num princípio só. Chega uma verba, ah, eu não passo porque essa é minha oposição. Chega outra verba, ah, eu... Então a gente tem que parar com isso, porque o objetivo é um só, é tratar o paciente. E nós, daqui da diretoria, fica naquele tiroteio. E ter que, a gente tem que ter uma sabedoria para aprender a lidar com essas situações, que é muito complexa. Por exemplo, essa verba que chegará agora, o cerimonial, o convite, nada sai de nós. Às vezes as pessoas ficam chateadas, assim, ele nem me chamou e eu falo, não é nós, é o cerimonial do governador e da deputada. Nós vamos recebê-los e agradecê-los, que é o nosso papel. Quando for da nossa inauguração, aí sim, nós faremos todo o convite, nós faremos todo. Então, assim, tem que se entender algumas situações que não estão nas nossas mãos, né? Então, peço a todos vocês, vocês verem isso aqui, verem um hospital sair de 314 pacientes para 1.500 pacientes, e quando formos para cá, irmos para 3.000, o custo que hoje é em torno de 5 milhões anual vai passar para 15, e vai passar, isso é fato. Então nós temos que ter a união. E nós nunca vamos parar de pedir ajuda. Nunca. Seja o Tiago, seja qualquer outro. O Tiago vai passar, a nossa diretoria vai passar, vocês associados irão passar, mas a instituição vai ficar. E quem gerir ela vai ter cada vez maiores desafios, pode ter certeza. Então, esse é o meu agradecimento a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado por entender que ainda tem que ficar, mas deixo muito claro que daqui 2 anos tem que ter uma alternância. É sadio, eu acho que está na hora. E só nós entregarmos o que está e com a consciência tranquila ajudar, mas não como presidente. Muito obrigado a todos vocês.
Amigos que há tempo a gente não vê, que fazem parte, né, do nosso grupo de associados, e convidar vocês para participar mais. Nós precisamos de vocês para que a gente possa atuar com mais clareza, com mais transparência e tudo mais. Eu acho que o nosso vínculo com a sociedade se impõe cada dia mais, porque nós crescemos. Né, de manhã, quando nós começamos, pequenos, né? Fico emocionado, porque é realmente uma coisa muito bonita. A gente chegar, estou no hospital, vou internar 20 anos. Eu estou aqui no hospital 18 anos, agora com a antena do mandato, 20 anos. Então é gratificante poder ver a obra, ver o esforço do sonho do Dr. Garcia, ver a obra de todos nós aqui, o esforço de toda a nossa sociedade. Então, Tiago, a nossa sociedade aumentou muito. E temos que nos focar agora, Tiago, nas nossas reuniões, nós temos que focar essencialmente na transparência das nossas contas com a sociedade, que estamos cobrando. Não que nós tenhamos feito qualquer coisa errada, deixar bem claro, mas que a gente tenha, entendeu, instrumentos disponibilizados, nós temos que pensar em instrumentos que a gente possa disponibilizar para a nossa sociedade, para que todos possam nos fiscalizar e saber que o dinheiro está sendo extremamente bem, muito bem aplicado, como foi até agora. Parabéns a você, Tiago, por todo o seu trabalho, todo o seu esforço, a sua capacidade de articulação, entendeu? É incrível, te admiro e digo que o hospital chegou até aqui graças, essencialmente, a todos nós e principalmente a você que agora pegou essas palmas nos últimos 6 anos, 8 anos, que está dirigindo o hospital, conseguindo articular com grupos de A, B ou C. E eu gostaria de agradecer aqui, de relembrar uma coisa também, que o nosso hospital hoje continua funcionando, está funcionando também, graças ao credenciamento da Santa Casa. E a deputada Gleice Dias teve um papel fundamental nisso. Entendeu? Porque senão a gente não teria dinheiro para tocar no hospital.
Já teria parado. Foi quem conseguiu, colocou, é verdade.
Entendeu? Então, só para deixar, fazer justiça, né? Dizer que eu tenho maior alegria estar aqui e a gente, vamos continuar. Enquanto eu for vivo, eu quero estar presente. Gente, muito
obrigado. Gente, isso que na presença da Marta, da Hilda e o João falou é essencial, porque a Grace, vou descontar um pouquinho dessa história do credenciamento, que ela é interessante. Nós passamos pelo governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro. Foram 3 governos. N ministros e N secretários de saúde, tanto municipais, como estaduais, como federais. Nosso pedido de credenciamento, ele durou quase 8 anos. E ele não saía do lugar. Ele batia lá em Brasília e voltava à estaca zero no município, quando não éramos incluídos aqui no próprio município. Porque é engraçado esse negócio político. E eu vou dar um testemunho. Quando o atual prefeito foi eleito a primeira vez, eu participei ativamente da campanha da Grace, à época, como candidata a prefeito. Fui, inclusive, um dos coordenadores da campanha dela. E foi derrotado. E quando o atual prefeito assumiu, ele demorou 2 anos para nos receber. 2 anos para nos receber. Nós ficamos praticamente asfixiados.
Ele é mais asfixiado, hospital mais antigo que
você. Porque essa questão política, é isso que eu falo com vocês, o nós contra eles atrapalha muito. Então, aí eu consegui, depois de muita tentativa, muita gente falando para mim, e as rádios, para mim botar fogo no parquinho e tudo. E eu, não, gente, deixa eu. Ele nos recebeu, entendeu e passou a ser um grande parceiro. Eu tenho amizade por ele e, muito mais do que isso, o respeito dele para com a instituição e para conosco, para comigo. E caminho muito bem. E hoje, é engraçado que as pessoas, ao verem isso, acham que agora eu sou o lado do atual prefeito, que agora foi derrotado. Então, agora nós precisamos de usar todos vocês que são próximos ao novo governo, que o hospital não tem lado político. Ele precisa do político que lá está. Qual que é o melhor prefeito para o hospital? É o que lá está. E sempre será, independente do nome. dele. E quando do credenciamento, nesses 2 anos, voltando ao assunto, nós ficamos paralisados, porque nem o secretário nos recebia também, porque tinha essa questão. Mas mesmo assim nós não desistimos. E num momento que chegou finalmente em Brasília, eu peguei e teve uma demanda, que eu estava dentro da Secretaria de Saúde, e já com outro secretário, e aí a gente tem que dar o valor também no Luiz Eduardo, que nos ajudou demais aqui no município. E que chegou uma demanda que era impossível, não lembro o que era. Aí eu peguei e falei, ó, estou levantando, André, você fica aí. Eu desisto desse trem, não dou conta mais de falar em habilitação. Saí da sala, o Henrique Prata me liga para conversar um outro assunto comigo, sobre o hospital. E eu peguei e falei, Henrique, ó, falar, eu estou desistindo desse trem, não dou conta, vou entregar esse hospital, nós não habilitamos o SUS, não tem jeito. Ele falou assim para mim, você não sobrevive sem SUS. SUS paga pouco, SUS é totalmente defasado, mas você não sobrevive sem SUS. E se for para mim estar com você, eu preciso que nós estejamos habilitados com SUS. Você volta para essa sala e vai lá e vamos embora. E eu vou te ajudar também. Só que tem uma coisa, você só consegue isso politicamente. Eles vão te colocar todas as demandas impossíveis, você não conseguir mesmo, porque eles não querem liberar a time. E aí eu liguei para a Grace na hora. Sim, Grace, eu preciso da sua ajuda. Você está com o Bolsonaro aí para cima e para baixo. Eu preciso de você agora. Ela colocou, pediu o nosso protocolo, fez papapá. Toda semana ela me atualizava de que forma que estava. E ela pegou e falou assim, Thiago, isso é difícil mesmo. Isso aqui. Aí era dinheiro novo, não é dinheiro novo, é não sei o que, é não sei o que lá, o hospital não tem ainda, como é que vai dar para o hospital? Ah, entra na Santa Casa, aí vai lá pedir para a Santa Casa. Gente, escrever um livro vai de 500 páginas. Mas enfim, toda a nossa gratidão, ela sabe disso. Isso dá em torno de uns 5 milhões anuais para o hospital, que não entra nessa prestação de contas, porque não é nós que recebemos, é a Santa Casa que é habilitada, é a Santa Casa que faz o tratamento, mas nós é que prestamos todo o serviço, fazendo tudo, mandamos. Então a gente sabe todo o contexto, como é que é. Então, mais uma vez, a Santa Casa foi essencial para nós. Então, já falei isso em várias entrevistas, já falei isso em todos os eventos que eu vou, que ela foi fundamental nisso. E precisamos muito mais da ajuda dela também. Leve nosso abraço e nosso pedido para continuar conosco. Tá? Então, é isso. Né? É só estender um pouco mais e agradecer isso também na presença de vocês.
Mais alguém que deseja fazer uso da palavra? Encerrado então, né? Nossa.